de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1 De Bem com a Vida.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como é o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Cardeal FM 106.1.
Música.